Senhora presidente em exercício desta sessão, senadora Marta Suplicy, senhora senadora, senhores senadores, se existe uma certeza em nosso país que une a todos, que coesiona a nação brasileira, essa certeza aponta na direção do subfinanciamento da saúde pública. A despeito, é verdade, de inegáveis avanços que foram conquistados a partir da implementação do SUS, que fez recentemente 21 anos. Avanços como o Programa da Saúde da Família, a redução da mortalidade infantil em mais de 60% nesse período, a excelência dos programas de vacinação, de controle de AIDS. Mas é evidente a falta de recursos para financiar um dos maiores sistemas de saúde do mundo, que se propõe à universalização e o acesso. Um sistema criado para garantir atendimento médico e hospitalar gratuito aos brasileiros, da simples consulta aos exames laboratoriais e a transplantes de órgãos como intervenções mais complexas. É impossível garantir a qualidade de um sistema de saúde dessa dimensão e dessa complexidade com investimentos da ordem de 3,5% do nosso produto interno bruto. Esses investimentos chegam a pelo menos 6,5% do PIB em outros países com sistemas universais de saúde, como o caso, por exemplo, do Reino Unido e o caso do Canadá. No ranking feito pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil, que é a sétima economia do planeta, fica abaixo de outros 71 países no quesito investimento público em saúde com recursos públicos. A cada ano, gastamos em torno de $317 e $320 por habitante, 20 vezes a menos, por exemplo, que a campeã Noruega. Na América do Sul, perdemos per capita para Argentina, Uruguai e Chile. Merece, enfim, destaque também a carga excessiva sobre os estados e municípios no custeio do nosso sistema público de saúde. Enquanto estados devem, por força constitucional, aplicar um mínimo de 12% em saúde e os municípios um mínimo de 15%, a União fica livre para corrigir os seus gastos do ano anterior pela variação apenas do produto interno bruto. Hoje, a União não investe mais que 7% de sua receita em atendimento médico e hospitalar como forma de sustentar o Sistema Único de Saúde. E o cenário fica mais sombrio com a perspectiva de redução de crescimento econômico, tendo em vista a conjuntura que o mundo enfrenta e que o nosso país não está distante. Vale aqui lembrar que nos anos 90 a União chegou a contribuir com até 80% no financiamento desses recursos do SUS. Hoje contribui com menos da metade. A conta vem pesando cada vez mais sobre as costas dos estados e também dos nossos municípios. Esse desequilíbrio entre as parcelas de responsabilidade do governo federal e dos governos estaduais e municipais é ainda mais injusto se considerarmos a crescente concentração de receitas tributárias em torno da União. Vale aqui um parênteses para citar o caso do meu estado, o estado do Espírito Santo, quando tive a oportunidade de exercer o cargo de vice-governador ao lado do nosso governador Paulo Artung. Em 2003, quando chegamos ao governo, quando tive a oportunidade de ser vice-governador depois, em 2006, a União era responsável por 2/3 dos recursos do Fundo Estadual de Saúde. O governo do Espírito Santo, por 1/3. Ao final do nosso período de governo, o governo do Estado do Espírito Santo financiando 2/3 e a União financiando 1/3, numa inversão de lógica, sobretudo em razão das responsabilidades que os estados, que os municípios acabam assumindo. Foi, portanto, do cofre estadual que saíram os investimentos para ampliar e construir 4 grandes hospitais públicos e criar 1.000 novos leitos no Sistema Único de Saúde em nosso estado. Estamos construindo no município da Serra o novo hospital Dório Silva, com 350 leitos, um hospital de média e alta complexidade, com previsão de inauguração agora para 2013. Estamos duplicando o Hospital São Lucas, a nossa referência em trauma. Enfim, investimentos sustentados e financiados pelo contribuinte capixaba. Em 2010, o meu estado, Espírito Santo, investiu aproximadamente 13% de sua receita em saúde, mais que o mínimo exigido pela Emenda 29. Pois bem, na semana passada, depois de 11 anos de um profundo debate, finalmente aprovamos a regulamentação da Emenda 29, a emenda da saúde. O ideal, sem dúvida, teria sido a fixação de um percentual mínimo de 10% das receitas da União para os gastos com a saúde. Não foi possível diante de uma conjuntura política e econômica. Mais em razão da conjuntura econômica do que em razão da conjuntura política. Mesmo assim, ainda assim, eu acho que é importante registrar alguns avanços expressivos na votação da semana passada, nessa emenda que regulamentou a PEC 29. Avanços, a meu juízo, que merecem ser registrados. Um deles foi a definição do que é e do que não é gasto público com saúde, porque sabemos bem que nos últimos anos esses gastos vinham sendo inflados, turbinados por diversas outras despesas, como saneamento básico, aposentadorias, merenda escolar, restaurantes populares, entre outros. Esse artifício contábil, digamos assim, é que garantia um investimento dos percentuais mínimos de 12% e 15% exigidos de estados e municípios. Mesmo que uma boa parcela desse dinheiro não fosse efetivamente aplicada em ações diretamente relacionadas ao atendimento médico hospitalar ou mesmo à saúde preventiva. E volto aqui a citar o caso do meu Espírito Santo, onde, durante esse período em que estivemos no governo, não é, acompanhando como vice-governador, o ex-governador Paulo Hartung, em momento nenhum do nosso período de governo, nós procuramos maquiar ou não atuamos investindo diretamente naquilo que diz respeito à saúde pública. Portanto, não se trata apenas de uma retórica de discurso, ou mesmo uma bravata. Na prática, nós assim o fizemos quando tivemos a oportunidade de governar o Estado do Espírito Santo. Convém dizer até mesmo que muitos governos estaduais e municipais não foi por oportunismo que assim agiram. Foi também em função da circunstância e da conjuntura. Não queremos emitir valor de juízo, mas efetivamente foi muito importante que tenhamos na prática concretamente definido aquilo que deve e não deve ser contabilizado, porque esses recursos, eles agora irão de forma mais direta e aí esperamos que os resultados possam ser melhores e possam oferecer um retorno mais efetivo à população brasileira, sobretudo à população que é usuária do SUS, aquela que não tem possibilidade, aquela que não se permite acessar a medicina privada, que não tem condição, não é, de um plano de saúde. O Senado marcou, a meu juízo, um outro ponto positivo, ao derrubar a emenda que retirava recursos do Fundeb da base de cálculo do montante para que estados precisam investir em saúde. Com isso, as expectativas é que haja um repasse adicional de pelo menos 7 bilhões de reais. Evidentemente que, ao lado deste avanço, nós também precisamos comemorar a decisão que adotou o Senado ao fechar as portas, senhora presidente, para a criação de uma nova contribuição aos moldes da antiga CPMF. O Senado mostrou estar em perfeita sintonia com a sociedade brasileira, com o contribuinte brasileiro, que já não suporta a atual carga tributária, uma das mais altas do mundo. Esse seguramente foi um recado dado pelo Senado da República, não é, ao país, ou seja, nós precisamos ampliar os recursos para a saúde, mas não topamos em hipótese alguma ampliarmos a carga tributária. De modo, senhora presidente, senhores senadores, que é com essa avaliação que nós fazemos essa manifestação, esse registro, o sentimento é que o possível foi feito. Se pudéssemos alcançar o percentual de 10%, isso seria muito bom. Não foi possível. Nós estamos diante de uma conjuntura internacional bastante complexa, mas ainda assim é preciso que esse tema possa se manter em nossa pauta para que, ao lado da questão do subfinanciamento, nós possamos também enfrentar as questões de fundo que digam respeito ao gerenciamento e ao desperdício nos gastos com a saúde em nosso país. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhores senadores.